Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Pois bem, estamos começando o nosso Gabriela Esportiva na sua sexta-feira, dia 5 de abril de 2024. Um grande abraço para você, obrigado pela sua audiência mais uma vez. Você que está no trabalho, está saindo agora, você de casa, das ruas, das estradas. Obrigado pela carona aí nos carros, táxis, ônibus, caminhões ouvindo a gente. Você também que está em qualquer lugar do mundo acompanhando pela internet. É, o nosso Gabriela Esportiva que está começando. Levando até você as informações das principais modalidades do mundo dos esportes. É isso aí, não sai da sintonia não, se liga aí, viu, que eu tô na área. Hey. Marcos Bezerra. Junto com a nossa equipe aqui topíssima de comentaristas, que eu vou apresentar, eles vão dar boa noite agora, começando com o presidente campeão, Zé Maria. Boa noite, Zé.
Boa noite, Marcos Bezerra, boa noite a Fred Menezes, boa noite a Júlio César. Chegamos nesta sexta-feira, né, para fechar a semana aqui no Gabriela Esportiva. E finalmente, na Conmebol Libertadores, tivemos um clube brasileiro vencendo um duelo ontem. O Atlético Mineiro sobrou na competição, escalando 9 dos seus titulares, quer dizer, não economizou no jogo de ontem, porque tem uma final, né, contra o Cruzeiro. O Cruzeiro só escalou 5, poupou aí praticamente meio time, né, em relação ao Atlético, mas o Atlético fez um jogo que eu fiquei muito empolgado, sobretudo pela ofensividade do time do Atlético. Esse Paulinho é um atacante diferenciado, é porque ele está jogando no Atlético Mineiro. Se ele estivesse vestindo a camisa do Flamengo, entendeu? Ou do Palmeiras, a dimensão dele seria outra, entendeu, Fred? Mas ele é, sem dúvida nenhuma, no momento, um dos principais atacantes do futebol brasileiro, está sobrando em campo, e o caminho do Paulinho certamente será a Copa do Mundo, entendeu? De 2026, a gente precisa ficar feliz, porque é uma seleção com a cara nova e Dorival certamente vai escalar os melhores, né? Tanto do futebol europeu, como também aqueles que atuam no futebol brasileiro.
É isso aí, daqui a pouquinho os detalhes. Boa noite também ao Fredão, Fred
boa
Menezes.
Boa noite, Marcão, boa noite, Júlio César, boa noite, Zé Maria, boa noite, ouvintes da Gabriela Esportiva. É, Zé, o Cruzeiro ontem fez uma coisa parecida com o Fluminense. Só com a diferença, o Fluminense teve um momento do jogo anterior, do dia anterior, quando empatou com a Alianza Lima no Peru, que o Fluminense tinha 80% da posse de bola, porém não chutava em gol. O time não demonstrou nenhuma volúpia, né? Os atacantes, praticamente 5, 6 volantes dentro dos 11, e a bola só era tocada para o lado ou para trás. E com a entrada de Douglas Costa, que acabou ele com um pouco mais de interesse em jogar, né? Acabou sobrando um lançamento lá que o atacante do Fluminense, que estava caindo na ponta, fez o gol de cabeça e empatando o jogo. O Cruzeiro também empatou, mas também teve muita dificuldade para jogar, e a equipe do Universidade Católica dominou o jogo todo. E o empate acabou sendo igual do Fluminense. Foi uma vitória tanto para o Cruzeiro quanto para o Fluminense, né? Então é isso aí que eu não tive tempo de comentar muito isso ontem, mas eu observei também no jogo do Cruzeiro. Já o São Paulo também não foi assim, acabou não ganhando a partida, mas deu muito azar. Isso a gente vai comentar logo mais também aí.
É isso aí, boa noite também ao Júlio César, o Imperador.
Boa noite para você, Marcão. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, Fredão. Boa noite, ouvintes do Gabriel Esportiva. Barcelona de cara nova no sub-20. Treinador, preparador físico, treinador de goleiro. Daqui a pouquinho o treinador fala aqui no Gabriel Esportiva, né? E todo mundo saiu, a gente vai falar já já. É Barcelona que joga amanhã contra o Jequié no estádio Mário Pessoa.
Também?
100%.
Mauricinho.
No Mário Pessoa amanhã, 3 da tarde, com o Jequié. A gente fala sobre isso e muito mais aqui no Gabriel Esportiva.
É isso aí, daqui a pouquinho os detalhes. O nosso Gabriel Esportiva está começando, 6:11.
Gabriela Esportiva. Esportiva.
Começar falando aí sobre o Botafogo, que anunciou a contratação do técnico Arthur Jorge. Agora é oficial, Arthur Jorge é o novo treinador do Botafogo. O clube oficializou o acordo nesta sexta-feira por meio das redes sociais. O português, de 52 anos, assina contrato válido por 2 temporadas após deixar o Braga. O clube carioca pagou 2 milhões de euros, 10 milhões e 800 mil reais na cotação atual, pela liberação imediata do comandante que esteve à frente do Braga em vitória sobre o Portimonense na segunda-feira. A equipe ocupa a 4ª colocação do campeonato português e sonha com uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada. Além de Arthur Jorge, também chegam ao clube os assistentes aí Franklin Carvalho e João Cardoso, o analista de desempenho André Cunha e o preparador físico Thiago Lopes. O técnico foi a primeira opção de John Textor, responsável por tocar as negociações na busca por um novo comandante desde a demissão de Thiago Nunes por causa do modelo de jogo ofensivo. Vamos ver aí se o Botafogo agora deslancha, se dá bons resultados nessa temporada.
Olha, Marcos,
né?
Espero que essa decisão do John Textor, né, não seja mais uma bobagem, né, uhum, na gestão dele, dirigindo o Botafogo, porque esse português chegou no Rio exatamente no dia do jogo. Quer dizer, ele tirou o treinador que vinha fazendo, ajustando a equipe, né? Vinha tendo um trabalho
árduo
no Botafogo, reconstruindo o Botafogo. E o cara chegou no dia, já esteve assistindo esse jogo lá no Engenhão. Será que isso, entendeu, não acabou influenciando o rendimento ruim? Quer dizer, o tempo vai mostrar se essa gestão do John Textor, né, se é uma gestão equivocada, entendeu? Porque pagar é uma coisa que raramente a gente vê hoje. Você pagar, entendeu, uma soma nesse valor por um distrato para contratar um treinador, entendeu, que não está inserido, uhum, entre os treinadores tops do futebol português, já fica aquela dúvida realmente se o Botafogo vai ter futuro com o Textor, né? Porque uma coisa a gente sabe, ele fala demais, né? Isso aí ele faz com maestria, mas não prova absolutamente nada por enquanto.
É uma multa que dá para pagar um bom treinador brasileiro por uma temporada inteira.
Não dá para contratar mais 2 peças interessantes para fortalecer esse mesmo Botafogo, que ainda é uma equipe muito carente.
Você já reparou que depois de 2019... quando o Flamengo apresentou Jorge Jesus, ele fez aquela campanha que conquistou quase tudo, né? De lá para cá, o futebol brasileiro tem apostado nos treinadores portugueses. Né? Não, nos portugueses.
Vai chegar o ponto da gente não ter treinador brasileiro trabalhando no Brasileirão. Eu não tenho dúvida com relação a isso.
Só que eles estão apostando sem fazer uma triagem antes. Eles estão achando, os dirigentes dos clubes aqui no Brasil, que qualquer treinador português vai conseguir o feito que Jorge Jesus conseguiu. Jorge Jesus já tinha uma estrada pavimentada. Você vê Júlio César falando, ex-goleiro do Flamengo, ídolo do Flamengo, falando que foi o melhor treinador que ele trabalhou na carreira dele. E o Júlio César jogou em time grande na Europa.
O Renato, entendeu, Paiva não deu certo no Bahia.
Renato Paiva não deu certo no Bahia.
Horrível. E não deixou saudade. Era um professor.
Aquele do Corinthians, como
era
o nome?
Era um professor Pardal.
O nome do Corinthians?
Renato Paiva.
Aquele que treinou o Corinthians, agora que foi pro Flamengo também.
São Paulo?
Não. O português.
Português.
O que treinou o Corinthians, esqueci o nome dele. Dizem que depois de Jorge Jesus era o melhor treinador Chegou no Corinthians e não fez nada.
Vitor?
É o que entrou no lugar do Dorival. Aí depois o Flamengo trouxe o professor Pardal, o outro lá, o Paulo, o que era da seleção polonesa, né? É, trouxe como um... Você vê que o cara, ele pagou a multa dele da seleção para vir trabalhar no Flamengo. Um cara desse é bom, rapaz, ele vai pagar para trabalhar. Então, o futebol brasileiro tem que analisar direitinho. Em Portugal tem bons treinadores? Tem bons treinadores. Né? O Santos trouxe um coroa que estava comentando na TV portuguesa. Tinha sido bom treinador no passado, mas atualmente, quando o Santos trouxe ele era comentarista da TV e não deu certo. Então tem que analisar direitinho essas contratações aí.
É, eu atribuo à diretoria do Botafogo na temporada passada a mudança de técnico que interferiu muito no rendimento do time, viu?
Também.
Não dá padrão ao jogo, né, Marcão? Sim. Vai trocando de técnico, começa a complicar. E não só isso, quando você fala em técnicos aí de fora, a gente precisa, os clubes brasileiros precisam ter técnicos brasileiros que conhecem o jogador brasileiro. Sim. A questão maior é porque grande parte dos dirigentes de clube, Zé Maria pode falar sobre isso aí, eles estão muito preocupados com a imagem política deles, com o torcedor, com o estado, seu estado, sua cidade. Então a preocupação é essa aí. Quando você traz um jogador, um técnico que é desconhecido, mas por ser português e tá na moda hoje você contratar técnico português, aí você diz assim, o cara tá trazendo um técnico de ponta. Politicamente para eles é vantajoso, é por isso que eles estão fazendo isso. Agora vão cair do cavalo, porque não é só o técnico que ganha jogo, né, Zé?
Com certeza, e a gente fica assustado porque vão enchendo o país de treinadores estrangeiros. E aí eu faço uma pergunta a você que está me ouvindo, né? O calendário europeu é igual ao calendário brasileiro?
Não.
Claro que não. Aqui é uma loucura só, Fred. Aqui não tem tempo nem para treinamento. Aqui uma equipe de futebol joga a cada 3 dias praticamente.
Só
então,
tem tempo de descansar.
Fico pensando, olha, o caminho do Botafogo. E eu não quero desejar isso para o Botafogo, não, porque eu tenho laços na minha família. Minha família, com a minha exceção, mas a minha família é uma família fechada por inteiro, né? Desde do meu pai. Pelo time do Botafogo. Aliás, o Botafogo era o time preferido dos antigos dirigentes fundadores do Colo-Colo. Por isso que se criou na época Colo-Colo de Futebol e Regatas, né? Que era Botafogo de Futebol e Regatas. Então eu conheço a história do Colo-Colo profundamente e sei da influência que o Botafogo tinha naqueles dirigentes. Então, gente, não quero ferir a torcida do Botafogo, mas é tanta bobagem que a gente está vendo na SAF do Botafogo, entendeu? Que eu não sei quando é que o Botafogo... E olha bem, Libertadores, gente, são apenas 6 rodadas, Marcos.
Uhum.
Se não se reencontrar na Libertadores, não vai se classificar. Está trazendo um treinador novo, um novo estilo de trabalho. Não tem tempo para treinamento, gente. Nós já estamos praticamente na boca de iniciar o Campeonato Brasileirão, entendeu? E a gente fica assustado com isso, pagar uma multa. Eu não sei qual é a imagem dele. Se ele quer plantar uma imagem no país de que ele tem dinheiro, isso ele já plantou, Júlio. Mas você está pagando uma multa para trazer um treinador, entendeu? Que não está na vitrine daqueles, porque o futebol português, com raras exceções, são 2 equipes lá no futebol português.
Porto
e Benfica.
E o Esporte.
Entendeu?
O Esporte também,
tem o Esporte, mas os demais são coadjuvantes
do futebol
português. São equipes, não são equipes com a mesma intensidade. E a gente fica vendo esse tipo de bobagem. É um time que já teve um problema emocional muito grande, ainda não se recuperou desse trauma emocional, porque entregou um título que estava nas mãos, deu de graça um título que estava nas mãos, perdeu jogos sucessivos, entendeu? Na rodada derradeira da competição. E não sei não, viu? Eu, sinceramente, não sei o que será do Botafogo, porque a gente começa a perceber que a coisa são decisões lá por cima, entendeu? É, e ninguém tem tranquilidade. Esse rapaz aí estava fazendo um trabalho razoável no Botafogo, pelo menos ele chamou para si, liderava o elenco, sim, né? Liderava o elenco gostava dele, Júlio. E esse treinador, embora seja anunciado hoje, ele já chegou no Rio, no dia da estreia do Botafogo no Engenhão.
Ok, a gente segue em frente com o nosso Gabriela Esportiva, agora é 6h21.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Vamos à Conmebol Sul-Americana, né? Tivemos partidas ontem. No grupo A, tivemos Always Ready recebendo o Independente Medellín. E o Always Ready fez 2-0. Aí está na liderança desse grupo, junto com Defensa e Justiça. Ontem também tivemos brasileira, como o Fredão falou, no grupo B. Universidade de Quito recebeu o Cruzeiro e ficaram no empate em 0-0 aí. Então, nesse grupo, União La Calera vai liderando porque venceu a partida por 1-0 na quarta-feira. O Cruzeiro aí, de repente, né? Não sei, como o Fredão comentou, não sei se poupou jogadores, Fredão, sabe dizer?
Poupou 5.
Poupou jogadores. Acabou empatando, né? E tem a final do Campeonato Mineiro contra o Atlético Mineiro já nesse final de semana, o jogo de volta. E a gente espera aí, de repente, uma partida diferente, né? Porque o Galo Mineiro conseguiu vencer e venceu bem, né, Zé Maria?
Venceu bem, venceu com autoridade, Marcos. 4-1. Primeiro tempo foi 3-0 o Atlético Mineiro. E olha que o Atlético Mineiro utilizou 9 titulares do seu elenco. Só bem no segundo tempo é que o Paulinho foi substituído, o Hulk também foi substituído, mas foi um Galo Mineiro que entrou com força máxima, fazendo essa partida lá na Venezuela pela Libertadores. Sim. E o Cruzeiro fez um jogo da Sul-Americana e usou apenas 5 dos seus titulares.
E aí, no domingo, às 15h30, no Mineirão, o Cruzeiro vai receber o Galo. Na primeira partida, empataram em 2-2. Está em aberto, mas o Galo chega com fôlego aí, viu, com a confiança lá em cima, depois desse resultado na Libertadores. Pelo grupo C aí da Sul-Americana, tivemos ontem aí o Real Tomayapo recebendo o Delfim. O Delfim venceu por 2-0, lidera o grupo C agora, porque na outra partida o Belgrano empatou com o Internacional em 0-0. No grupo D, está definida a liderança do Fortaleza, que venceu por 2-0 o Sportivo Trinidense, né? E tivemos pelo grupo E, já também definida a liderança do Atlético Paranaense, por enquanto, que venceu bem 4-1 o Sportivo Ameliano. E outra partida que aconteceu também pela Sul-Americana, deixa eu dar uma olhada aqui, aconteceu ontem pelo grupo G, com o Deportivo Garcilasso recebendo o Metropolitanos, vencendo por 3-2 e pulando para a liderança do grupo G. É o mesmo grupo do Cuiabá, que empatou na estreia com o Lanús em 1-1, então o Deportivo Garcilasso vai liderando esse grupo. Ontem também no grupo H tivemos aí o Sportivo Luquenho recebendo o Racing. O Racing venceu por 2-0, está liderando junto com o Bragantino esse grupo H. Então esses os resultados da Sul-Americana. E vamos à Libertadores para ver aí também algumas partidas que aconteceram ontem. Pelo grupo B, o Talheres recebeu o São Paulo e o Talheres venceu por 2-1. É o líder desse grupo aí, que tem o São Paulo, Zé Maria.
E o São Paulo continua sendo um eterno freguês, né, do Talheres. Perdeu. Foi um jogo diferente, gente. São Paulo todo recuado, né, todo atrás. Claro que houve as contusões. Perdeu 3 dos seus titulares, né? O lateral direito, Rafinha, foi o primeiro deles, saiu machucado. Lucas Moura, né, o bom atacante, grande jogador, grande talento do time, sim, na minha opinião, né, também saiu machucado. E até o Rato também, o Everton Rato, também saiu machucado. Quer dizer, num primeiro tempo, você perder 3 jogadores, pelo regulamento, Carlos, Marcos e amigos do Gabriela, ele não poderia fazer a quarta substituição antes da virada do primeiro para o segundo tempo. Então,
ele fazer a terceira.
Ele foi obrigado a segurar com 10, correr esse risco, os 5 minutos finais ali, com 10 jogadores contra 11 do Talheres. E resultado, deu azar, porque saiu o gol. Antes da virada, antes do final do primeiro tempo. Mas enfim, um Talheres que foi superior, fez 2-0 no jogo, né? O time do São Paulo diminuiu para 2-1. Mas, gente, ficou evidente. Só uma equipe jogou ontem. Uma equipe jogou, a outra se defendeu. Foi um São Paulo ainda muito equivocado, muito irregular, longe de praticar aquele futebol. E o Talheres continua fazendo um inferno na vida do São Paulo, quem diria, né? Em Copa, entendeu? Libertadores da América, porque o São Paulo é o gigante, né? O São Paulo é um time brasileiro que mais construiu, pavimentou sua história através da Libertadores. Pela Libertadores, chegou a um tricampeonato mundial, né? Então, a gente vê com tristeza, porque o Carpini, que treinava no primeiro momento o time paulista, o Branca, né? Água Santa, a gente não tem nem costume, porque é um time que a gente só vê, só aparece na disputa do campeonato estadual paulistão. O Água Santa, e depois, no segundo momento, o Carpini foi treinar o Juventude. Entendeu? O primeiro grande time do Carpini é o São Paulo. E esse trabalho ainda não está solidificado. Existe um descontentamento, né, com relação ao trabalho dele. Mas, enfim, é um São Paulo que precisa, já na quarta-feira, entendeu? Na semana que vem. Não sei se é na quarta ou na quinta-feira, a rodada começa na terça, mas precisa se recuperar, porque serão apenas 6 rodadas, ele já queimou o primeiro cartucho, só vai ter agora 5 jogos, se quiser pensar em classificação para a fase seguinte da Sul-Americana, da Libertadores da América.
O próximo jogo é na quarta, né? Às 9:30 da noite, contra o Cobresal no Morumbi, São Paulo.
Tem que vencer.
Pois bem, pelo grupo do Flamengo aí, tivemos jogo ontem. O Palestino recebeu o Bolívar. O Bolívar aplicou uma goleada de 4-0 e é o líder do grupo E, porque o Flamengo na estreia empatou com Milionários em 1-1. Então, Bolívar, a gente até comentou ontem que aproveitasse nessa partida e vencesse, pulava para a liderança do grupo. Foi o que fez o Bolívar aí, vencendo bem. Tivemos também pelo grupo F, né? O grupo do Palmeiras ontem. O Liverpool do Uruguai recebeu o Independente, empataram em 1-1 e todo mundo ali está com um ponto nesse grupo, o grupo do Palmeiras, que estreou.
Palmeiras agradece, né,
empatando,
Marcos?
Também com o São Lourenço.
O Palmeiras tem que agradecer esse empate, porque é um grupo nivelado, ninguém pontuou, apenas todo mundo com um ponto, né? Ninguém venceu, ninguém construiu 3 pontos na primeira rodada. Lembrando que o Palmeiras foi uma equipe completamente desfalcada, né? Da realidade do seu principal elenco, portanto, um resultado que deve ter agradado muito ao time do Palmeiras. Palmeiras, certamente, nesse grupo, a partir da segunda rodada, usando o que tem de força máxima no seu elenco, deve conquistar a liderança desse grupo com facilidade.
Por enquanto, está todo mundo com um ponto, promete ser um dos grupos mais aí disputados, né? As vagas mais disputadas nesse grupo. Tivemos ontem também pelo grupo G, o grupo do Atlético Mineiro, como o Zé Maria comentou, o Atlético venceu o Caracas por 4-1 e também ontem o Rosário Central venceu o Peñarol por 1-0. Então o Atlético é o líder pelo saldo de gols, Rosário Central está em segundo lugar, Zé.
E o Scarpa acabou jogando o Scarpa. Surpreendeu porque hoje não existe mais aquele setorista, né, dos clubes de futebol, porque os treinamentos são fechados. Desde a pandemia para cá, se alterou muito o comportamento dos treinos dos clubes brasileiros. Então a imprensa fica tentando acertar as escalações na internet. Mas o Scarpa acabou jogando, não teve uma atuação ruim não. Né? Foi uma atuação, eu diria, mediana, entendeu? Agora foi um Atlético muito forte, foi um Atlético que não renunciou ao jogo coletivo. O Atlético no primeiro tempo fez 3-0 com extrema facilidade. Paulinho marcou 2 dos 4 gols do Galo. No segundo tempo, tivemos um gol do time lá da Venezuela, ele diminuiu para 3-1 o Atlético, então voltou a ter intensidade no jogo, marcou o quarto gol e venceu com autoridade esse primeiro jogo, sendo a primeira equipe brasileira, enfim, a conquistar uma vitória nesta primeira rodada da fase de grupos da Libertadores da América.
Pois é, a gente vai para o intervalo comercial, voltamos já já com mais informações no Gabriela Esportiva, 6h31.
O mundo dos esportes em destaque, na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração!
Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
Está de volta com o nosso Gabriela Esportiva no oferecimento Pai Mendonça. Você é o mês do feirão, viu? Em março é o mês do feirão de pisos do Pai Mendonça. Aproveite o momento e agora. Inforlaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus. Pois bem, a gente não para não, falando agora do Campeonato Paulista, né? É o jogo de volta, acontece no Allianz Parque no domingo, às 18 horas, quando o Palmeiras vai receber o Santos. O Santos que venceu a primeira partida lá na Vila Belmiro por 1-0. Então, vai ser um jogo interessante que o Peixe está na frente por enquanto aí, né?
Por enquanto, e os números mostram, viu, Marcos, que Carilli, atual treinador do Santos, é o maior vencedor dos últimos tempos do Campeonato Paulista. Ele tem 3 conquistas, salvo engano, pelo Corinthians, né? E o Abel Ferreira tem 2 pelo time do Palmeiras. Estou apenas colocando esse detalhe, porque o Santos foi rebaixado recentemente e antes de iniciar o Campeonato Paulista, era uma dúvida. Como teríamos o Santos, né, disputando esse campeonato estadual, porque teve que fazer uma reformulação financeira no seu elenco, contratando jogadores para conviver com a realidade atual do Santos, que é de disputar um campeonato brasileiro da Série B. Eu diria que Carilli acabou surpreendendo, e as contratações do Santos também todas deram resultados. Uhum. Surpreendente como o Santos jogou no Campeonato Paulista. Foi um time competitivo, né? E foi isso que a gente viu também no primeiro duelo, no primeiro jogo lá em Santos, enfrentando o time do Palmeiras. Claro que pela qualidade do elenco palmeirense, a decisão está em aberto. Mas tanto Palmeiras como Santos pode sim conquistar um título, porque se o Santos jogar, entendeu, com aquele foco, com aquela dedicação que atuou a primeira partida, aquela determinação, adulando as principais peças ofensivas, além de ter em João Paulo um verdadeiro paredão, que é um goleiro realmente de extrema qualidade. A gente já vem há muito tempo vendo atuações convincentes do João Paulo. O Santos pode até surpreender e conquistar o time. Conquistar o título no Allianz Parque, porque um simples empate coloca o título na mão do técnico Carilli, que aí iria para 4 conquistas nos últimos anos. Seria o maior vitorioso do Paulistão.
Agora, Zé, para mim, a surpresa não é nem o elenco do Santos. Para mim, é o trabalho do Carilli. Por que eu digo isso? Porque o Carilli, ele é da escola de Tite misturado com Mano, não é? Ele passou muito tempo no Corinthians sendo auxiliar desses dois treinadores. E de repente, quando ele vem para o futebol profissional, carreira solo, ele adota uma postura de um treinador mais defensivo. A defesa dele é boa, mas do meio para frente, ele nunca conseguiu jogar com ofensividade e fazer o time jogar com maestria. E esse time do Santos não, está sendo um time
inteiro.
Inteiro.
Defesa, meio campo
e ataque
na mesma intensidade.
Então isso aí prova que o Carille, esse tempo que passou fora, ele deve ter se reinventado. Porque esse é o grande defeito, Zé, do treinador brasileiro. O treinador brasileiro, Marcão, ele não procura se reinventar, ele não procura estudar. É por isso que poucos saem para o futebol da Europa. O problema do brasileiro é esse e outro problema é a língua. Eles não sabem um segundo, um terceiro idioma. É por isso que os argentinos saem mais do que os brasileiros.
Eu acho que é mais por conta da língua.
Também, esse isso é o aí, principal.
Com certeza.
Entendeu?
Com certeza. Porque o português, quando você vai para a Europa, você precisa falar espanhol,
pelo menos. No mínimo espanhol, um castelhano, um negócio. E eles aqui não se preocupam em se qualificar nessa área. É por isso que saem pouco. E quando sai, tem que ter um intérprete, né? Para poder desenvolver o trabalho.
Qualquer profissão, você não para de estudar, né? Tudo.
Então,
você tem que estar estudando mesmo para poder evoluir. E aí, inclusive, ele, já que ele trabalhou com o Tite, com o Mano, são treinadores gaúchos que têm um perfil que a gente sabe de do setor defensivo forte sempre. Então ele precisa melhorar o restante. Então se ele melhorou e já mostrou aí no Santos aí, o trabalho dele já tá fazendo zoada, né? Já
porque
tá
hoje não tem como negar, o estilo de jogo hoje que o mundo todo está adotando é o estilo europeu, né? Não tem como negar. Porém, eu acho que o futebol brasileiro nunca vai conseguir excelência nesse estilo de jogo. Nós temos que voltar aquele futebol ousado do passado, aquele futebol individual, de ousadia, de drible. Enfim, futebol europeu é um futebol organizado, é um futebol que mistura organização com força, com técnica, obediência tática. E o Brasil nunca foi nessa linha. Mas, enfim, o mundo está copiando o estilo de futebol da Europa. Então os treinadores, eles têm que estudarem e se adaptarem. Que dê certo ou não no Brasil, mas você vê, esse treinador do Água Santa se destacou porque o estilo dele, ele copia da Europa. O time do Água Santa, na mão dele, jogava por música. Fernando Diniz, com o Audax lá de São Paulo, na época que foi para a final com o Santos, fez um time desconhecido jogar por música, e o estilo dele sempre foi aquele até hoje. Ele sempre se inspirou no futebol da Europa, então eu acho que o caminho do técnico brasileiro tem que ser esse aí.
Já só um detalhe para a gente finalizar esse noticiário do Santos, que eu gostaria de colocar aqui na mesa, é que a reformulação do Santos, ela não começou só na sua comissão técnica, só na realidade financeira dos seus novos atletas. Ela começou também na mudança de diretoria.
Diretoria.
É um Santos que, quando o Marcelo assumiu, né, voltou, é um ex-presidente, ele voltou e voltou com a mesma intensidade que a gente está vendo dentro de campo, a equipe atuar. Olha, não vou ficar surpreso, entendeu, se o Santos surpreendeu o Palmeiras domingo e conquistar o título paulista, não. Porque, pelo que a gente observou, desde a primeira rodada, desse que é o principal campeonato estadual do país, é um Santos muito motivado, é um Santos muito arrumado e praticando um futebol com boa intensidade.
É, só ficou atrás na primeira fase do Palmeiras, na pontuação geral, o Santos, viu? Pois bem, no Carioca, teremos no domingo às 5 da tarde o Flamengo recebendo no Maracanã o Nova Iguaçu. Parece ser uma das finais estaduais mais...
mais fáceis, mais sem... previsíveis.
Mais previsíveis, né?
Teoricamente.
Pode sair uma goleada.
José, né? Ninguém acredita.
3-0 ninguém considera goleada. Goleada só a partir de 4-0.
É.
Entendeu? Não vou ficar surpreso absolutamente se o Flamengo construir, entendeu? Mais uma goleada. É um título fácil demais. Esse título já está na mão. É um título até sem graça, porque a própria torcida do Flamengo já sabe que conquistou esse título. Muito diferente de outras decisões que vão acontecer no domingo. Eu diria que o Flamengo já botou a mão na taça.
Não, teoricamente é um título que já está garantido. É uma vantagem boa? É 3-0. Mas do outro lado a gente tem um time que fez uma campanha com excelência. Não é que eu estou dizendo que Júlio, o Novo Iguaçu vai chegar lá, Júlio, e vai.
Não, fez uma campanha com excelência, Júlio. Porque nesse estadual, três grandes decepcionaram muito. Um Botafogo desarrumado, um Vasco da Gama também desarrumado, um Fluminense sem conseguir produzir absolutamente nada. E esse modesto time do Nova Iguaçu acabou surpreendendo. Mas na hora do confronto direto, elenco por elenco, qualquer jogador que você cite aí, dentre os titulares do Flamengo, entendeu? Pagam 6 meses de folha do Nova Iguaçu.
Não, eu sei disso.
A Receita Mês paga 6 meses da folha do Nova Iguaçu.
A estrutura...
Então, não há equilíbrio. Surpreendeu, revelou bons jogadores, o Carlinhos já está...
negociado.
Já está no próprio Flamengo, entendeu?
O Fabrício no Internacional.
Certeza, o Fabrício já no Internacional. É, tem o menino Bill, que é um jogador também interessante, entendeu? Vamos ver se...
E pode voltar até o Flamengo,
pode
que o Flamengo já,
o Flamengo,
já pensou
o Flamengo
nele.
Pode emprestar para ele ganhar mais experiência ainda. É, pelo menos aquele quarteto do Nova Iguaçu, que chamou muita atenção, né? Da qualidade do futebol do Nova Iguaçu. Mas, gente, é um título já consolidado. Estamos apenas esperando, porque é regulamento. Tem que ter a decisão em 180 minutos. E eu tenho certeza que o Malvadão vai ampliar essa vantagem dessa grande final.
Eu sei que é uma grande vantagem, mas eu continuo acreditando que no futebol pode acontecer de tudo. Como aconteceu da Alemanha, da 7-1 no Brasil... Pode acontecer a virada
casos,
do Novo Iguaçu.
Aí, mas...
Futebol é dia, é momento, você mesmo fala. Né? Mas vamos pra frente.
Só não coloque como exemplo os 8-0 do Itabuna.
Aí não.
É, pra mim, resultado absolutamente normal a vitória do Novo Iguaçu.
Não,
e o placar
lógico,
também.
É. Diferente aí o Carioca do Gaúcho, né? Que amanhã... teremos aí no sábado às 16h30 o Grêmio recebendo na Arena do Grêmio, Juventude. Juventude empatou com o Grêmio lá no Alfredo Jaconi, agora está tudo em aberto. É uma disputa bem interessante, né? E a competição mostrou os dois melhores lá do Rio Grande do Sul. E vai ser bem disputado esse jogo, hein, Zé?
Com certeza. Essa aí vai ser uma decisão e na minha cabeça. Me perdoe os torcedores do Grêmio, decisão também em aberto, viu, Marcos?
Quando eu vou apostar no Juventude.
Não, eu estou dizendo que a decisão em aberto. Não considero o Grêmio favorito, não. Absolutamente. Está anunciando até a volta do Jeromel, que é, sem dúvida nenhuma, um dos principais zagueiros, né, do time do Grêmio. Mas eu diria que a decisão agora na Arena do Grêmio, né, dentro de casa, mas para mim vai ser uma das decisões mais equilibradas nesta rodada importante, decisiva no domingo, quando teremos então a definição dos principais campeonatos estaduais.
Jeromel é nome de xarope.
Uma coisa interessante aqui, que a gente vai ter também as finais aqui do Baiano, né? Vamos comentar logo mais. Mas o Bahia e Vitória jogam às 16 horas.
Sim.
No Gauchão, Grêmio e Juventude joga às 16h30. O Flamengo joga
um pouco mais depois.
Às 17 horas. É. E o Santos joga às 18 horas. Então você pode ficar saindo.
Assistir um pouquinho de cada.
Você assiste o primeiro tempo de cada partida.
Eu assisti com exclusividade o Bavi. Para mim é o jogo que me interessa na rodada. De decisões, para mim é o Bavi, então eu vou estar concentrado a partir do meio-dia.
Você vai assistir o Bavi porque você não consegue esconder, né? Aliás, aqui na bancada, a gente já conhece, a cidade já conhece. Marcos Bezerra é outro apaixonado pelo Bahia, você também, entendeu? Então, por isso que eu até tenho dúvida, viu, do amor dele pelo Colo-Colo, porque ele usa tanto a camisa do Bahia. Ele usa tanto essa camisa do Bahia que eu até fico em dúvida, entendeu? Porque ninguém nunca me viu com a camisa do Vasco. Vocês já me viram com a camisa do Colo-Colo.
Eu nunca vi.
Do Vasco ninguém nunca me viu. E eu nunca neguei minhas origens, não. Eu gosto do Vasco, é meu segundo time. Entendeu, Júlio?
E você, Zé e Fredão, vão assistir o primeiro tempo de qual estadual?
Eu vou assistir a final do Campeonato Baiano. Para mim, entendeu? Como baiano, entendeu? Acho que o Bavi, depois de muito tempo...
Campeão do estadual
aqui também. Se a gente vê o Bavi, entendeu? Eu acho que toda atenção no domingo, a prioridade no domingo, mesmo porque já considero o Flamengo, e não sou torcedor do Flamengo, campeão carioca. Entendeu?
Na realidade...
Agora, depois do jogo do Bavi, tenho interesse muito em ver a final do Campeonato Paulista.
Na realidade, três finais, para mim, na minha opinião, chamam a atenção. Se eu só pudesse assistir as três, eu assistiria. Primeiro é o Bavi, pelo placar, pela rivalidade, né, pelo fato de a gente não ter um Bavi na final há 5 anos.
Pela definição, né? Pela definição, ponto.
A outra decisão, Palmeiras e Santos. Um time também da Série B hoje, o outro Série A, o primo rico contra o primo, não vou dizer pobre, mas um primo que está com...
Santos com a vantagem.
O dinheiro pouco para poder administrar. Né? O Santos hoje completamente reformulado, o Palmeiras com seu treinador indo para a quarta temporada. Então é um duelo que muita gente aí não está acreditando no título do Santos. E como o Zé Maria falou, eu também não me surpreendo se o Santos ganhar. E a outra decisão que eu queria assistir, que me chama a atenção, seria Grêmio e Juventude. O Cruzeiro e Atlético Mineiro, a gente sabe que o elenco do Galo está na frente do Cruzeiro ano luz. Pode haver acontecer uma surpresa do Cruzeiro, se ele empatou a primeira partida.
Júlio, clássico é clássico.
Mas essas três finais aí.
Nessas quatro decisões aí, muitas equipes que são favoritas, Marcos. Muitas equipes que são favoritas.
Sim.
Mas certamente domingo teremos surpresas em algumas delas, entendeu? Não ficarei surpreso nenhum se o Vitória conseguir se agigantar dentro da Fonte Nova e conquistar um título que para o Vitória seria inédito, mesmo porque é um Vitória em reconstrução, né? É um Vitória que cresceu, já teve um crescimento a partir do ano que vem, manteve a base e ainda fez contratações, claro, dentro da realidade do Vitória. O Vitória falta dinheiro, diferente do Bahia, que não tem nenhuma dificuldade para trazer ninguém, absolutamente ninguém. Um exemplo disso foi a proposta do Bahia ser uma proposta muito superior do Flamengo, que Everton Ribeiro recebeu.
Aumentando em 30%
então,
o salário.
Não tenho nenhuma dificuldade de enxergar que o Vitória, vencendo domingo, seria uma premiação a um trabalho, né, de Fábio Mota. Eu, depois que conheci Fábio Mota, depois das informações que eu tive de Fábio Mota, de amigos em comuns, da própria imprensa da capital, eu passei a ter uma admiração por ele. Porque, primeiro, pela maneira como ele recebe os profissionais do interior. Segundo, pela humildade do dirigente. Foi o dirigente esportivo de Bahia e Vitória mais humilde dos últimos 20 anos que eu conheci aqui. Foi ele sentando no meio da torcida, e no dia que não teve espaço para ele sentar na arquibancada, ele sentou na cabine da Rádio Gabriela FM, entendeu? Assistiu o jogo lá na cabine da Gabriela FM.
Agora tem outra final interessante que está em aberto, do Campeonato Cearense, viu? Porque Fortaleza e Ceará empataram na primeira partida em 0-0, e amanhã às 4h40 da tarde vão decidir esse título.
Aonde é esse jogo?
No Castelão, no Ceará.
Pronto, é Fortaleza.
Castelão, que é o campo dos dois.
É.
Entendeu? Não,
mas o mando é quem? Fortaleza ou Ceará?
Ceará.
Então a torcida maior é Fortaleza.
Mas o Fortaleza já sinalizou no meio de semana a sua recuperação.
Uhum.
Já acendeu uma luz da qualidade de volta.
O que eu sei dizer, José?
Eu acho que o Fortaleza tem tudo para conquistar esse campeonato cearense também.
O que eu sei dizer é que a zebra está solta no futebol desde quarta-feira. Por quê? Nas semifinais do Campeonato Amador de Ilhéus, o tradicionalíssimo Vitória, do nosso amigo do saudoso Maninho e do atual presidente Pombinha, perdeu...
O multicampeão Vitória perdeu é o maior clube
para o time do Elite.
Vencedor dos títulos dos campeonatos locais.
Perdeu para o time da Elite. Então era um time considerado favorito para ir para a final, perdeu. E ontem, o time da PPM, do nosso amigo Mendes, popular conhecido também como Barca, tomou 3-0 do Independente, que é um time que é do Salobrinho, do Banco da Vitória, com alguns jogadores de Itabuna, é um mistão.
Mas ele não quer, entendeu? Não quer investir em qualidade, né? Então, o maior treinador da história dele foi Magela Rossi. Por que que ele não leva a Magela de volta para a área técnica? Se ele quer ganhar título, ele tem que ter um treinador à altura, entendeu? E agora, o interessante é que o campeonato estadual demora, o campeonato municipal demora tanto tempo, né? Estamos disputando ainda o campeonato do ano passado e a gente vem, de repente, vamos ter uma final com os dois clubes que estão disputando pela primeira vez
do campeonato.
O futebol
uma final
local.
Inédita, dois entendeu? Clubes que
a
foram convidados.
A cidade ainda,
né,
nem conhece de perto o nome dos times.
Elite e Independente.
Elite e Independente. Quer dizer, os times tradicionais do futebol amador, Vitória, que é o grande campeão dos títulos
já foi
locais,
até profissional, né?
Locais, Vitória, entendeu? Quer dizer, são resultados surpreendentes, entendeu? Agora, sinal de que alguma renovação está acontecendo no futebol amador da cidade.
Tomara que seja um sinal, né? Essa derrota do Vitória no Amador em Leão para o estadual, para o jogo de domingo.
Então a zebra já está passeando desde quarta-feira e... Se ela não cansar de passear, ela deve andar nessas finais aí dos estaduais aí, aprontando, como aprontou aqui em Ilhéus.
Vamos às considerações finais.
Dá pra botar só um trechinho aí?
Não vi
aí.
Chegar aqui não, Júlio. Tá, ah, aí. Chegou agora.
Só um trechinho aí pra gente no né? O treinador novo do Sub-20 do Barcelona, nosso amigo Jorge Souza, ele é o treinador, o auxiliar é o nosso amigo Alexandre, que é o filho de Dinha e irmão do Diogo, é o auxiliar. O preparador físico é o Lázaro, que é árbitro, né? E tem um rapaz lá que eu não me recordo o nome agora, o treinador de goleiros. Então, essa é a nova
Você
comissão.
Fez um podcast aqui com o técnico.
Essa é a nova comissão e vamos ouvir o Jorge aí numa matéria que a gente gravou hoje pela manhã. Pode soltar aí, Marcão.
Gabriel Esportivo agora vai bater um papo com o Jorge Souza, novo treinador do time sub-20 aí do Barcelona de Ilhéus, né? Com a saída do Ville e a sua comissão técnica, o Jorge foi acionado para assumir aí o time do Barcelona e comandar no restante do campeonato sub-20 que está rolando. Boa noite, Jorge, boa sorte, parabéns. Como é que está aí os preparativos para esse jogo de sábado contra o GQ aqui no Mário Pessoa?
Boa noite a todos os ouvintes, boa noite a Júlio César, a Zé Maria, um grande ícone da bola, um cara que me deu a primeira oportunidade no futebol, foi Zé Maria, através de Flávio Medrado. Eu não posso fugir da minha origem, de onde eu comecei foi no Colo-Colo, com a oportunidade de Zé Maria, com o pedido de Flávio Medrado. Assim, Júlio, aceitei o convite do presidente Wellington. O próprio ligou para mim, conversou comigo. Ele mostrou a dificuldade que tem o clube, mostrou como o clube está passando depois de uma reformulação, conversou comigo atentamente e eu aceitei o convite porque é o que eu gosto de fazer, é o que eu almejo fazer na minha vida, é chegar a um obstáculo maior, que é ser um treinador mesmo, de origem. Treinei o time é bom. Os meninos são dedicados. Fiz um treinamento ontem, transição, movimentação, marcação, impressão. Ótimo, os meninos começaram a entender. Fiz algumas mudanças no time para que eu criasse um compacto melhor no meio de campo. Trabalhei fundamentos, ataque, para que a gente consiga o objetivo maior, que é chegar ao gol. Porque não adianta eu manter a posse, trabalhar a bola e não chegar ao objetivo, que é o gol. Então, assim, Júlio, o que eu posso dizer a vocês, ouvintes, a torcedores do Barcelona Sub-20, que a gente aqui da comissão, o Xande, o Lázaro, e o Silmar, o Flávio, que está aqui correndo atrás, Veloso, que a gente está dedicado a poder continuar o trabalho que foi começado, um trabalho bom, entendeu? Um trabalho bom que vinha fazendo, e eu estou dando continuidade a esse trabalho para que eu consiga também dar uma resposta melhor aos torcedores do Sub-20 do Barcelona.
Você assumiu o time do Barcelona, como você bem disse aí, o trabalho já tinha sido iniciado, você está pegando aí o barco já navegando no mar. Mas pelo que você viu aí do elenco do Sub-20 do Barcelona, você vai precisar reforçar mais esse elenco para a sequência do campeonato, que a gente sabe que é um campeonato
difícil, Bahia e Vitória pela frente, times como o Jacuipense, que já trabalha a base há muito tempo, o próprio Vitória da Conquista. É, você já conversou com o próprio presidente Wellington, já que você tem ligação direto com ele, sobre reforço?
Rapaz, inclusive o próprio presidente, Júlio, preocupado com a situação, ele conversou muito comigo sobre isso. Ele falou: Jorge, se você achar que o jogador vai ajudar a gente, eu vou contratar. Vou sim, vou pagar a transferência, vou pagar o que tiver de pagar, porque eu quero que o time tome outra cara. Se eu precisar dispensar também, ele deixou autonomia comigo. Jorge, se precisar dispensar, pode dispensar, porque eu quero reformular o clube. Eu quero sub-20, eu quero dar outra cara. Então, assim, o presidente Wellington está muito preocupado que o sub-20 dê certo, porque ele tem um sonho de disputar a Copa São Paulo. É um sonho lindo que pode ser concretizado, porque o investimento do Barcelona é alto sobre o sub-20. Entendeu? E aí o que eu passei hoje para meus atletas foi que o seguinte: nós temos tudo, um presidente que corre atrás, e por que que a gente só não faz o mínimo, que é jogar bola para tentar retribuir a ele o que que ele faz pelo clube. Então, assim, Júlio, ele pediu que eu possa reforçar, mas como o jogo já é amanhã, eu assumi ontem, a gente já tem um jogo importante amanhã. Assim, eu não posso mexer agora, eu tenho de acertar, corrigir, para a gente fazer um bom jogo amanhã. Aí, segunda-feira em diante, sim, sentar com minha comissão, com autorização do presidente, da própria diretoria, que se encontra aqui, o Flávio Medrado, o Velô, e achar a melhor forma para poder trazer as peças que faltam, porque...
Aí, então tá aí a palavra do Jorge Souza, ele que é o treinador. Quero aqui desejar uma boa sorte a Jorge, né? Ele que estava previsto para ser o treinador desde o início, mas houve uma mudança, o Armando acabou colocando aí o Vili, mas o Jorge agora, após a terceira rodada, assumiu e vai dar sequência aí ao seu trabalho no Sub-20 com carta branca aí do presidente Wellington Nascimento. E amanhã, 3 da tarde, o Barcelona enfrenta o Jequié aqui no estádio Mário Pessoa.
Bom, então...
Portões abertos, viu?
Só me compete agora, depois dessa informação... convocar seu Mauricinho M10 a comparecer.
A retornar
a sua cadeira aqui, viu, Mauricinho?
É.
Porque o Mauricinho era o preparador físico.
Era o preparador,
né?
Físico.
Da outra diretoria. Bom, posso fechar minhas considerações?
Considerações finais, por favor, Zé.
Muito bem, Marcos. Nas considerações finais, eu quero agradecer meu amigo Guzmão, do blog do Guzmão. Hoje eu recebi uma matéria que ele mandou para mim, do diplomata João Lucas Higino, né? Esse diplomata é um apaixonado pelo Colo-Colo de Ilhéus. E ele escalou de memória o super time campeão de 2006. Eu recebi a matéria e logo depois encaminhei para um grupo de WhatsApp. Que eu sou o único dirigente, né, desse grupo, me foi colocado pelos jogadores campeões, foram eles que formaram o grupo de campeões. Tem treinador, tem membros da comissão técnica, e eu mandei para os jogadores. E durante toda a tarde, os jogadores começaram a se manifestar, a grande maioria absolutamente aplaudindo, entendeu? Quer dizer, de repente, gente, 18 anos depois, nós temos um diplomata que ainda escala.
Lembra a escalação, né?
Entendeu? Dos titulares, dos jogadores que formavam aquele elenco. Então a gente tem que enaltecer isso. Eu gostaria de um dia de conhecê-lo. Já disse isso para Guzmão e registro aqui que foi uma matéria que me deixou.
Você escala esse time aí?
Me deixou. Se eu escalo? Eu escalo, Júlio, mas para mim o título não foi só daqueles 11.
Entendeu? Foi do grupo todo.
Foi do grupo todo. Eu acho que seria até uma deselegância de minha parte hoje escalar isso. Agora, o que me deixou feliz foi ouvir um diplomata, entendeu? Anos depois, 18 anos depois, que o título completa 18 anos em 28 de maio.
De maio, é verdade.
Entendeu? Ele escalou, rapaz, o time. Os jogadores, claro, que estão todos eles juntos no WhatsApp. Para eles deve ter um prazer muito diferente, entendeu? Um prazer muito diferente. Então agradeço o Guzmão, professor Guzmão, pela excelente matéria que ele nos enviou. E a gente volta na segunda-feira. E pedi a Fred para me lembrar aqui, rapaz. Ontem eu esqueci. Ratinho Menezes, né? Ouvindo a gente, ele pediu meu alô. Ratinho, meu querido, tô abraçando você. Que Deus ilumine sua vida. E quem saiba, né, que você seja muito feliz no processo que você vai disputar aí. Eu estou torcendo, sinceramente, estou com o coração aberto, porque Ratinho Menezes
é um lutador,
gente. É uma pessoa especial, eu tenho um carinho especial, um lutador pela cidade, é um vitorioso, e que ele seja muito feliz na sua caminhada. Um abraço a todos, boa noite. Alô, Ibicaraí. Aquele coração bem forte que só o Tony Café conhece.
Ok. Até segunda-feira aí, Zé Maria. Fred Menezes, suas considerações finais.
Bom, eu vou dar uma informação aqui de futebol de mesa, que esse final de semana aqui, dia 6 e dia 7, teremos a Copa Bahia da categoria Master, 60+, no Clube Costa Verde, em Salvador, Bahia. Serão 32 atletas. E a Associação Ilhéense de Mesa será representada pelo jogador Roberto Paixão, que é também o atual presidente da Associação Ilhéense de Futebol de Mesa. Essa associação já tem 51 anos e tem a sede atual instalada no Clube Social de Ilhéus. O evento faz parte do calendário estadual e a Bahia mantém hegemonia nacional nessa categoria, 60+. Logo, estamos esperando contar com uma grande competição nacional também, de nível técnico bastante elevado. Então, hoje eu vou mandar um alô para o mesa futebolista Paulo Carvalho, Paulo Machado, Roberto Paixão e Pitu, e o ex-atleta de futebol de mesa, Moisés Moreira. Um abraço a todos, boa noite, bom final de semana para os ouvintes do Gabriela Esportiva.
Valeu, Fredão, até segunda-feira. Júlio César, o Imperador.
Bom, Zé Maria ficou emocionado porque ouviu as palavras de um diplomata. Agora ele vai ouvir um imperador, vai ficar mais emocionado ainda, porque ele instigou o torcedor do Colo-Colo a ouvir essa escalação. E eu vou ter que escalar aqui agora o Colo-Colo da final do Barradão. Marcelo Augusto no gol. O time vinha com a formação com 3 zagueiros e quem jogou lá foi Thiago Bocardivéa, Lima e Rodrigo. Os alas eram Alex Santos e Wesley. No meio campo, Sandro, Juninho, Gil, Jânio. E lá no ataque, o nosso, né? Matador Ednei, que marcou 23 gols. O maior artilheiro da história do Campeonato Baiano. Então esse era o timaço
naquela, do Colo-Colo. Naquele campeonato, né? Acho que o maior é o Neto Baiano, né? Do Vitória. Quando jogou pelo Vitória.
Aquele campeonato
foram 26 gols. Foram 26
gols. O Neto Baiano parece que tem 27.
É um a mais, né? É. Então, matar a saudade aí do torcedor. Bom, o meu abraço hoje vai para os frequentadores da antiga do bar Cangaia Bar, lá de Bicaraí, que andava tomando suco de pitanga. Um abraço pro meu amigo Flagogo, meu pai, Beré, ouvindo a gente aí. Um abraço aí a todos. E amanhã, galera, vamos pro estádio Mário Pessoa apoiar o Barcelona. 15h, portões abertos, Barcelona GQS Sub-20. Um abraço e até a próxima segunda-feira. Um
abraço, Júlio César. Até lá. Grande abraço para você, ouvinte também, que acompanhou o nosso Gabriela Esportiva nessa sexta-feira, viu? E volta na segunda, a partir das 18 horas, estaremos de volta com mais informações. Oferecimento Pai Mendonça. Pisos do Pai Mendonça. Aproveite, viu, as ofertas. Inforlaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus.
Você ouviu Gabriela Esportiva. Jornalismo Esportivo.